Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 41. O aposento onde se achavam os dois personagens era uma vasta sala, sombria e triste, pelo desenho fantástico dos lambéis que forravam o alto das paredes, e as almofadas de jarandanã negro que cingiam a volta das cadeiras. Carregava esse tom severo a pouca luz que entradava pelas persianas dos balcões a essa hora próxima da noite. Dom Fernando ergueu-se ameaçador e caminhou para a vasca minha. — Qual é, vovó Tsen, senhor? Perguntou com a voz trêmula. — A que Deus pôs em minha mão esta arma terrível? Usarei dela para castigar o vosso coração mau e assegurar a felicidade de um mancebo virtuoso e bom. Então o que outrora vos pareceu indigno da vossa profissão, por ser mister de algoz, não vos repugue praticar agora. Outrora vossa mãe vivia e ereis vós uma inocente criança. Hoje a mísera senhora faleceu e vos tornastes um mau homem, soberbo e vão. Também eu mudei, como advogado e homem de lei, recusei o mandato, como um instrumento, inda que humilde, de que serviu-se a prudência para recompensar a virtude e punir o vício. Não me posso eximir a um dever sagrado. Corrigirei a obra de ódio e vingança tornando-a em lição de justiça e verdade, tirando-lhe a solenidade do escândalo. Se não renunciardes para sempre à mão de Dona Inês, seu saberá estaria do vosso nascimento. Eis, senhor, a minha atenção. Pois deveras pensaste? Velho estulto, que eu deixaria o meu destino à tua discrição, quando te posso esmagar aqui como um verme abjeto que és. Restituí-me já o testamento de meu pai, ou acabarás à ponta deste punhal. O testamento que tenho em depósito é de Dom João de Ataíde, não de vosso pai. Respondeu o velho sem alterar-se. Não escarnecei da minha cólera, velho. Como posse dela e dói compaixão. Em vindo aqui deixei o lacrado dentro do meu e confiado à pessoa segura para ser aberto quando conste o meu passamento. Portanto, se quereis vê-lo, matai-me depressa. O moço patinhou de raiva, afinal caiu sucumbido sobre a cadeira, o punhal escapou-lhe dos frouxos dedos e rolou no tapete. Depois de uma pausa, o advogado ergueu-se. Agora me dirá o muito alto e poderoso senhor Dom Fernando de Ataíde, se ainda pretende oferecer a Dona Inês de Aguilar, com a mão assassina que não duvidará ferir um velho inerme, o nome que traz do matador de seu pai. Que queres tu de mim, Tanás? Hortandena, já que me tens em tuas garras. O velho teve dó desse desespero. Perdoai-me, senhor, a grande dor que vos fiz passar. Deus me é testemunha que se não fosse a vossa cruel zombaria, nunca teria a coragem de apelar para o terrível segredo, devesse eu tragar as lágrimas que a vossa recusa me arrancaria. Mas sepultemos isso no passado, donde não devia surgir nunca. Esqueci este mau sonho. Nada, pois, vos ordeno, nem tenho esse direito, sim renovo a minha súplica. Renunciai ao casamento do... Dou-os minha palavra. Deus vos recompensará deste sacrifício. Mas aquele a quem vossa palavra deve restituir a esperança perdida, não a pode ouvir de vossa boca nem da minha. Sabeis que há coisas tão melindrosas que não se transmitem sem alterar-lhes a essência. Fazei a graça completa da dando-me vossa palavra escrita. Para que ele suspeite do mistério horrível que me fez vosso escravo, murmurou o fidalgo amargamente. Se eu quisesse que Estácio Correia concebesse a mais leve suspeita a esse respeito, não carecia de pedir a vossa palavra. Bastava que lhe assegurasse sob minha fé que, pelos motivos de mim conhecidos e que em tempo revelaria, a vossa aliança com a casa de Aguilar era impossível. Não me conheceis, senhor Dom Fernando, este homem que vistes há pouco em quimpa implacável para arrancar-vos a felicidade de seu filho. Leva daqui uma dor acerba, a de perturbar dado a calma de vosso espírito. Ele não quererá agravar o mal sem necessidade. Dom Fernando, serenado por essa palavra insinuante e suasiva, que o penetrava como bálsamo espargido nas chagas vivas, sentou-se à banca e escreveu. Por minha honra neste mundo, posso eu escrever ainda esta palavra? Perguntou o advogado com um sorriso acerbo. Escrevei-a sem hesitar, sois apenas desgraçado. Perante Deus há uma qualidade de honra e a virtude. Por minha honra neste mundo e minha salvação no outro, juro que em caso algum me desposarei com a senhora Dona Inês de Aguilar, filha de Dom Francisco de Aguilar. E se por desgraça e vileza me o fizesse, o que espero em Deus que não, dou à pessoa, em cujo poder esta minha declaração se ache, o direito de com ela açoitar-me as faces e proclamar-me o infame dos infames. Depois de escrito, entregou ao advogado o papel. Acho por demais severo. Punge-me a consciência do passado, doutor. Essa lepra nada haja que vá sarrando a alma em que vai lastrando. Mistro senhor, clamou Vaz Caminha enxugando duas lágrimas. Dom Fernando carecia da solidão. Que mais desejais de mim? Perguntou o moço. Ainda tenho dois pedidos que fazer-vos. É o primeiro que não comuniqueis a vossa resolução a Dom Francisco, senão quando vos eu advertir. Au! Deixai romper de uma vez esses laços. É impossível, senhor Dom Fernando. Sem essa cláusula, a vossa desistência fora inútil. Compreendo agora, suspirou o mancebo com azedume. É preciso que gofe guardando o lugar até que chegue a vez do mais ditoso. E pesa-vos com correlicidade de dois entes dignos dela. Estou que não. Deveis essa reparação à memória de vossa boa mãe. Qual é o outro pedido vosso? Esse quase o dispensava, pois creio que o objeto dele já está em vosso pensamento. Eis de proteger a pobre criara enjeitada. Sabeis onde ela existe e qual seja? Perguntou o fidalgo estremecendo. Nada sei de positivo, mas o senhor Dom João de Aldeataide tinha suspeitas, que não chegou a tirar a limpo. Conheceis uma rapariga que vive de ser alfeloeira. Mora para as bandas de São Francisco. Justo. Gente da rua chama a enjeitada parteira. A Joaninha. Se as conjeturas de Dom João de Ataíde não erraram, deve de ser ela. O moço escondeu o rosto nas mãos, para ocultar a luz do dia o rubor da vergonha e humilhação. E agora sabe-se a razão porque no dia seguinte jogava Dom Fernando na taberna do Brás um jogo do inferno. Vaz Caminha deixou-o afinal e foi-se em direção da casa de Estácio. O velho caminhava ligeiro como quem é leve de cuidados, mas eram ao contrário os impetuosos pensamentos a encapelarem no cérebro, que o impeliam com tamanha força para o alvo. Dando trégua à tristeza que lhe deixara passar em cada em casa de Ataí, de para entregar-se exclusivamente à tarefa que tomara a Cides de assegurar a felicidade do seu filho adotivo, o doutor ruminava em mal vez o plano concertado em sua mente. Desde que perdeu a esperança da soltura do moço, a do advogado resolvera partir para São Sebastião e, na qualidade de mandatário do filho de Robério Dias, receber de Dona Diogo de Mariz o roteiro das Minas de Prata. Essa resolução ainda mais se firmara em seu ânimo quando soubera da súbita partida do P. Guzmão de Molina, a qual viera como acelar as suspeitas comunicadas na véspera a Estácio. Não podia o advogado, porém, cometer a empresa da viagem sem levar procuração do afilhado, e deixar-lhe a esperança que o forficasse para resistir à prisão. Na incerteza do casamento de Inesita, temia o velho pela vida do mancebo. O mais difícil para a execução desse plano era pôr-se em comunicação com Estácio. Sabia Vaz Caminha que ele estava no caso de Santo Alberto incomunicável, pois lhe dissera o governador, mas o meio de chegar ao cavalheiro através dos grossos muros de Cantaria Baía dos Ondas, espessas abóbadas guardadas dia e noite pelos mosqueteiros, era o que não sabia o velho. Deus ajudará, dizia ele consigo. Tenho por onde começar, já não é pouco. O astuto velho assentara que o primeiro passo a dar era saber ao certo o cárcere, onde tinham metido o moço, e sua posição no castelo. Ele partia desse axioma de geometria que não se pode tirar uma linha sem conhecer os dois pontos extremos. Era, pois, a solução desse problema da situação de Estácio que dizia o advogado aos saltinhos à ladeira na direção da ribeira, em busca da casa de Dona Mência. Os solavancos que lhe fazia dar o íngreme e a rúpida ladeira resistindo ao seu passo leve demais, o levavam tão desconcertado pela montanha abaixo que ia lhe sucedendo um desastre. Foi de peitos contra a testa de uma peçonha que vinha subindo a corrida cega. Felizmente, quitou-se do perigo pelo susto, caiu sentado, com o causador do acidente embrulhado ao colo. Abaixando os olhos para ver aquele improvisado nenê, deu advogado com o rosto brejeiro e petulante de Gil.
— Oh, não!
— disse o advogado rindo e beliscando a orelha ao pajem.
— Andas a tuna!
O menino já estava de pé, sacudindo a terra da garnacha do advogado. Sua mercê me escuse. A pressa com que vinha. Murmurou o pajem sofreando o riso. Viste muito a propós que é mesmo a tua procura para me levares onde moram tal Esteves, pescador. Que é dele o senhor licenciado? Naturalmente encomendar-lhe peixe. Para que serve um pescador? Vamos, segue adiante. Gil não gostou dessa incumbência, e sem o respeito que tinha ao mestre e padrinho de seu querido amo, ali plantaria o velho olhar para o tempo e sumir-se a num pestanejar. Foi, pois, resmungando lá consigo e de muito mau modo que obedeceu à ordem e desceu a ladeira. O Esteves morava num casebre fora de Portas à beira da praia que se estendia para a barra, mas a pequena distância dos antigos muros da cidade. Para lá ir atravessou Gil a colina onde está hoje situado o passeio público. Ao chegar à aba da colina, aviscador orcador que arrastava em seco a canoa cheia de peixe. Lá o tende, senhor licenciado. Não vedes que puxa a canoa? Sim, ver, aquele rapão forte. Boa estopa de gente, como dizem os companheiros dele. Pois vai-te que já não careço de ti. A esta hora estarão chamando por teu nome. Quem me chamaria lá não está. Disse o pajem suspirando. Embora vai sempre. Disse o advogado dando-lhe um piparote no nariz. Gil não se moveu, mas vendo que o advogado se voltara para olhá-lo, tomou seu partido e disparou a carreira para a cidade. Vaz Caminha então endireitou para o canoeiro, que lhe ficava ainda a tiro de berço. Sois vós, Esteves, Cador. Para vos servir, senhor Mel. Não me conheceis? Eu sou o padrinho de Estácio. Ai, é a finhor, que novas me dais do pobre moço? Pois é certo que o prenderam? Certíssimo. Mas isso que vos aflige tanto é porque o estimi mais. A igual de pai ou irmão ou de um com outro. Por bem dele. Sereis capaz de arriscar a vossa vida. Mas sem dúvida, não fazia senão o que ele já fez por mim.
Quando isso, mata andava no ar, veio uma chaluca em um fanumpas que nos pô atirou-nos de catatrâmbias pelos ares. A terra nos ficava três tantos como daqui a Vitória. Pois o moço não empurrou para Minhuru que ele tinha agarrado, e começou a nadar valente atrás da chalupa.
Ah, ocultou-me essa circunstância. Murmurou o advogado enternecido, voltando-se para o mar onde se erguia o castelo. Mandou seu pensamento beijar a fronte do mancebo por aquele ato de abnegação, como pela modéstia e nobreza com que o calara, narrando a história de seus amores. Felizmente também salvou-se por um milagre. Acrescentou Picador. Pois, Estives, careço de saber hoje mesmo, com segurança, em qual dos cárceres do castelo puseram Estácio, e se é possível fazer chegar-lhe às mãos um papel. Lembrei-me de vós para isso, por saber quanto lhe sois dedicado. Fazei de mim, senhor meu, como for de vosso contento e agrado, desde que é para bem dele. Despejai a vossa canoa, enquanto vos eu explico. Uma vozinha flautada soou pela nuca de advogado. Se é para saber onde está o cavaleiro, não é preciso. Onde estavas, rapaz? Ah, brigeiro que me lograste, disse o advogado reconhecendo o pajem. Mas que dizes tu? Sabes onde está ele? Não soubera, acudiu Gil vaidoso. Se eu não descansei enquanto não consegui. Em antes de ontem, quando o preram, vim seguindo para ver onde o levavam. Do mar ele me mostrou o castelo, e então corri de um fôlego só de lá que saltei na canoa de Esteves, que andava pregoando seu peito eixo por essas ruas, e toca a remar. Está ali dentro, disse eu fazendo as minhas contas, e há de me ouvir e dar algum sinal. Pus-me a cantar umas trovas que ele me ensinou, rodeando por bem perto do castelo, como quem não queria a coisa, mas com o olho vivo e o sentido alerta. Vais não quando eu bispo uma coisa, assim a modo de farinha, caindo na canoa, olho para cima. Eram uns torrões de caliça que atiravam de dentro por uma fresta estreitinha que não é capaz de caber esta mão fechada. Então eu vi que era ali que ele estava.
Só por isso? Perguntou o advogado abanando a cabeça.
Não vê que eu havia de deixar as coisas em dúvida? Para me certificar bem, calei a boca, não cantei mais, as bolinhas também pararam. Torno eu a cantar por baixo da fresta, e não só a caliça cair, mas um assobio que não me engana, ainda que quase se não ouvia pelo marulho forte. Agora sim. Mas, pirralho, se tu soubeste isto há doisas, por que não me foste logo dizer? O pajem fitou no velho um olhar petulante. Pois se sua mercê foi causa de o meterem lá dentro. O fui dizer a quem o quis livrar da dagualá na graça, e o há de livrar da prisão.
Quem é esse?
O maior amigo dele, o senhor Cristóvão, que foi quem mandou o bicapitemado João Fogaça, homem cá do meu peito esse tal, capaz de ir no inferno buscar o tinhoso pelas orelhas.
pois agora trabalharemos todos juntos, és impossível a ver se o conseguimos. Agora mesmo quando totopei com o Sr. Licenciado e eu para lá, porque o Sr. Cristovão me disse que estivesse de espreita e logo que aparecesse alguma coisa de novo lhe fosse levar. Ora ainda agorinha vi o violá na fresta uma de pano mo branco assim pestanejando como bandeirola. Quem sabe o que é? É ele que te chama sem dúvida para dizer alguma coisa. Vai sem dever. Acabava Esteves de vaziar a canoa e pô-la nado, Jô saltou dentro, e arremutez o vovô Garabaiá é afora em direção ao castelo. Aproximando-se do rochedo submarinho, fronteiro à seteira designada pelo pajem, parou o barquinho, e os dois, um na popa, outro na proa, começaram a piscar a anzol. Gil soltou o seu descante. A bandeirola branca que falara a brinfolveveceu ao vento adejou pelos ares e foi cair longe sobre as ondas. A canoa singrou rápida como um peixe naquela direção. Com espanto de ambos o pano boiava sobre a água. E só lentamente, e depois de algum tempo foi se afundando. Mas Esteves atirou-se ao mar. E mergulhando foi agarrá-lo quando ele já sumindo os cílios da zona esclarecida das vagas. De posse do objeto tornaram os dois à praia, onde os esperava o advogado, que de longe acompanhara com a vista toda a manobra. O curioso Gil tratou logo de examinar a bandeirola para saber o que desejava Estácio, porém por mais que virou e revirou a tira de pano branco, nada viu que pudesse orientá-lo. Afinal, cansado de procurar, dobrou-a e meteu na algibeira. O que manda ele? Perguntou Esteves.
Sei cá!
Respondeu Gil despeitado. Isso é lá a gíria dele. Sou velho, a pode entender. Vascaminha recebendo o misterioso objeto das mãos de Gil. Esticou-o entre os dedos e esteve observando por algum tempo com séria atenção. Ele sabia que um homem inteligente como Estácio, na posição difícil em que se achava, era capaz de transformar o mais insignificante objeto em um instrumento de sua vontade, e pois procurava ler naquele fragmento de lençaria como em uma esfinge. Afinal, seus olhinhos cintilaram.
Já sei.
Morou.
À noite lhe levareis o que ele pede, Esteves. Aqui estarei ao escurecer. Mas o que pede ele, senhor licenciado? Depois vos direi.
Dê!
Vascaminha e o pajem voltaram à cidade. Em meio do caminho interrompeu o velho a sua meditação para perguntar ao menino. Gil, tu de perto e por duas vezes a CT do cárcere. Pude estudar-me com certeza a largura dela.
Esperai, senhor licenciado.
Caberá esta cana? Até o castão do vidro tão estreita é. Respondeu o pajem apalpando a bengala.
Essa conceta não.
Está bem, podes ir-te a casa. Não é preciso que refiras o que é passado a mais ninguém. Quando for necessário, eu mesmo recorrerei ao senhor Cristovão de Garcia. Entendeste, pequeno? Olha, não faças mal a teu amo, querendo fazer-lhe o bem.
Ai, não.
Não, eu vos prometo nada a dizer, mas ao menos dai-me alguma esperança que me sossegue. Breve beijarás a mão a teu cavalheiro, e o verás satisfeito e feliz.
Estás contente?
Deus vos ajude, senhor licenciado. Que contentamento terei? Vascaminha entrou primeiro à loja bem aberta que encontrou para descansar da longa caminhada e mercar alguns objetos de que tinha necessidade.